libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estudando o capítulo 6, que fala sobre observações e aprendizados, né, novidades que se tem, André Luiz houve um intervalo espontâneo quando se analisava a questão daquela mulher, queria atormentar o marido, né, controlar o tempo dele, para que ele causasse um prejuízo, que era uma vingança lá em alguém ou num grupo que fazia parte de uma fábrica. Ante o intervalo espontâneo, reparei ao longe de nós, como que ligadas às personalidades sobre o nosso exame, certas formas imprecisas, obscuras, semelhavam-se a pequenas esferas ovoides, cada uma das quais pouco maior que um crânio humano. Variavam profusamente nas particularidades. Algumas denunciavam movimento próprio, ao jeito de grandes amebas, respirando naquele clima espiritual. Outras, contudo, pareciam em repouso, aparentemente inertes, ligadas ao halo vital das personalidades em movimento. Fixei demoradamente o quadro, com a perquirição do laboratorista diante de formas desconhecidas.
É interessante que esse é o primeiro livro que ele vem abordando sobre essas questões,
dos,
né? Dos ovoides. E totalmente, o ser totalmente que perde a sua forma.
Isso.
Lembra sobre o perispírito, da plasticidade do perispírito? E mesmo fisicamente, quantas vezes a pessoa também tem o corpo completamente deformado, a pessoa nasce muitas vezes que é a cabeça e o tronco, assim, tudo meio que,
isso,
que
junto,
misturado,
né?
Tudo juntos, né? Que às vezes o próprio corpo físico perdeu aquela a forma harmoniosa a qual a gente conhece. Então, isso que ele está vendo é justamente isso, é esse perispírito completamente sem forma, em forma de um ovo mesmo,
isso,
né? Aquela coisa única, e ali, como se fosse uma ameba acoplado.
É.
Mas isso tudo tem explicação que vamos desenvolvendo.
Grande número de entidades em desfile nas vizinhanças da grade. E quando falo aqui na grade, gente, é assim, essa observação de André Luiz é toda no espaço que eles foram levados, porque há um objetivo, que é falar com o Gregório. E no momento que foi feita uma avaliação deles, através daquele aparelhinho que parecia um espelho, que falava das entidades neutras, a partir desse momento, eles foram levados quase um presídio, uma sala úmida, com aspecto diferente, né? Assim, soturno. E havia uma grade, que Gúbio fala para eles não colocarem a mão na grade, porque ali tem eletricidade, eles levariam choques. Mas da grade está André Luiz observando tudo isso, que serve para o nosso esclarecimento. Então ele fala, grande número de entidades em desfile nas vizinhanças da grade transportava essas esferas vivas como que imantadas às irradiações que lhes eram próprias. Nunca havia observado antes tal fenômeno. Em nossa colônia de residência, ainda mesmo em se tratando de criaturas perturbadas e sofredoras, o campo de emanações era sempre normal. E quando em serviço, ao lado de almas em desequilíbrio na esfera da crosta, nunca vira aquela irregularidade, pelo menos quando me for até ali permitido observar. Inquieto, recorri ao instrutor rogando-lhe ajuda. André, compreendo-te o espanto. Vê-se, portanto, que és novo em serviços de auxílio. Já ouviste falar de certo numa segunda morte? Sim, Gúbio. Tenho acompanhado vários amigos às esferas reencarnacionistas, quando atraído por imperativo de evolução e redenção, torna ao corpo de carne. De outras vezes, raras aliás, tive notícia de amigos que perderam o veículo perispiritual. conquistando planos mais altos. A esses missionários, distinguidos por elevados títulos na vida superior, não me foi possível seguir de perto. Então ele está falando de casos, né, em que o espírito ele evolui tanto, e o perispírito ele é algo transformável, modificável, plástico, em que a criatura, quando se vai para um mundo, para o outro, quando se muda de plano, na verdade é como se a gente trocasse, aí trocar não é a palavra melhor, há transformações na estrutura do perispírito, né? Porque o nosso perispírito ele tem a densidade, ele é adequado, ele é composto das substâncias do mundo em que a gente é levado a habitar, não é? Então ele sabia que era a segunda morte, como assim? Como a perda de um corpo. A perda de um corpo, que na verdade é a transformação de um corpo, né? Gubbio sorriu e considerou: sabes assim? Que o vaso perispirítico é também transformável e perecível, embora estruturado em tipo de matéria mais rarefeita. Sim, sei, Gúbio. Viste companheiros que se desfizeram dele, rumo às esferas sublimes, cuja grandeza, por enquanto, não nos é dado sondar, e observar de irmãos que se submeteram a operações redutivas e desintegradoras dos elementos perispiríticos para renascerem na carne terrestre. Os primeiros, quer dizer, aqueles que perdem, né, o perispírito para ir para mundos mais elevados, são servidores enobrecidos e gloriosos, no dever bem cumprido. Enquanto que os segundos são colegas nossos, que já merecem a reencarnação trabalhada por valores intercessores. Mas, tanto quanto ocorre aos companheiros respeitáveis desses dois tipos, os ignorantes e os maus, os transviados e os criminosos, também perdem um dia a forma perispiritual. Então ele está falando da intercessão, e nós nos lembramos no livro Missionários da Luz, da reencarnação de Segismundo, né? Que era um companheiro lá com trabalho, no auxílio, com intercessão, e que ele teria que vir como filho de Adelina e Raquel para um resgate. Mas houve todo um preparo. E nesse mesmo livro Missionários da Luz, a gente tem o departamento da reencarnação, em que temos aqueles mapas do futuro, da futura forma física, e vemos assim alguns pedidos, alguns ajustes, né, para essa modelagem. Mas ele está falando também que aqueles de nós que somos os ignorantes, dos maus, transviados e criminosos, a gente também um dia perde a forma perispiritual. E ele vem explicando: pela densidade da mente saturada de impulsos inferiores, não conseguem elevar-se e gravitam em derredor das paixões absorventes que por muitos anos elegeram em centro de interesses fundamentais. Olha só, gente. Então, eu tenho paixões absorventes. O que são as paixões absorventes? É o ciúme, é o ódio, né? É a ambição. Então, tudo isso vai fazendo com que eu centralize. A gente tem uma expressão que é o foco, né? Eu focalizo a minha mente, eu focalizo o meu sentimento, eu focalizo a minha movimentação em torno daquilo. À medida que o meu foco está naquela área, eu vou perdendo contato, né, com esse mundo exterior. Eu vou vivendo só aquela minha ideia. E é nesse momento, né, que começa. Então, durante muitos anos, eu fico nessas paixões. E esse é o meu centro de interesse fundamental. Aí ele coloca: grande número desses espíritos, nessas circunstâncias, principalmente os participantes de condenáveis delitos, imantam-se aos que se lhes associaram nos crimes. Se o discípulo de Jesus se mantém ligado ao Mestre através de imponderáveis fios de amor, inspiração e reconhecimento, os pupilos do ódio e da perversidade se demoram unidos sobre a orientação das inteligências que as entrelaçam na rede do mal. E aqui tem algo que é bem consolador, olha só. Se o discípulo de Jesus se manter ligado a ele, olha só, como é que ele se manter ligado a Jesus? Gostando do que Jesus gosta, pensando nele em algumas resoluções que a gente vai tomar, conhecendo um tanto da história de Jesus, né? Que é fruto de ligação, de suavidade. Berenice, como uma parábola, uma passagem de Jesus, traz um reconforto para a alma. No outro dia, eu tinha estudo para fazer, aí eu peguei pela internet a parábola do semeador, mas é um grupo, eu acho que é um grupo até de alguma coisa da África, de algum, porque tem um ritmozinho mais ou menos assim, um tanto mais acelerado. E é em desenho animado, sabe? A semente nascendo, sabe? E aí sufocando tudo isso. Olha, mas aquilo me deu uma alegria tão grande que eu estava vendo lá na minha mídia, e aí meu marido falou assim: olha a percepção, né? Ele chegou e falou assim: ué, você tá rindo feito criança? Foi muito interessante, porque eu estava muito feliz só por tomar contato com uma parábola que eu já conhecia, mas naquele momento, aquela movimentação, aquela lembrança, quer dizer, tem um conteúdo vibratório que a gente não consegue descrever.
Verdade.
Não é?
É atemporal o negócio.
Isso,
né? E você falando aí de Jesus, das coisas de Jesus, tem um livrozinho que se chama Jesus no Lar.
Isso.
São histórias belíssimas. Isso. É história curtinha. Isso. O ideal para deixar na cabeceira e antes de dormir ler uma historinha daquela. Porque é uma historinha rápida, fácil de ler, pequenininha, mas que envolve Jesus.
Alentadoras, né?
Isso.
E aí ele coloca: enriquecer a mente de conhecimentos novos, aperfeiçoar-lhes as faculdades de expressão, purificá-la nas correntes iluminativas do bem, engrandecê-la com a incorporação definitiva de princípios nobres, é desenvolver nosso corpo glorioso, na expressão do apóstolo Paulo, estruturando em matéria sublimada e divina. Vamos lá? Ele está falando alguma coisa impossível para a gente?
Pois
vamos lá, Berenice.
Né? Como nós recebemos dicas assim, valiosíssimas, que coisa assim impressionante. Olha só, enriquecer a mente de conhecimentos novos.
A gente pode aprender coisas novas, que não quer dizer que sejam coisas religiosas só, né?
Exatamente.
Quando eu aprendo coisa nova, né?
Exatamente. E isso, a gente enxergar nisso, uma conquista.
Isso.
E às vezes a gente fala, não tem mais idade de aprender.
Isso.
Que isso, nós nascemos para aprender.
Exato.
Sabe, nós, às vezes a pessoa tem resistência à tecnologia.
Isso.
Olha, uma pessoa que hoje em dia tem resistência ao computador, olha, se mexa.
Exato.
Porque na próxima reencarnação vai ficar mais difícil.
Muito
ainda.
Mais difícil.
Sabe? Então nós temos que o quê? Tentar aprender. É. Sabe? Entra no cursinho, pede um neto para aprender, vai funcionar.
Tem que esperar e saber tudo. Mas
exatamente.
O pouquinho que você vai sabendo já é bom, né? Já dá uma alegria, já dá uma facilidade para a sua vida, não é?
É. Foi feita uma pesquisa em várias faculdades, porque primeiro eles perguntaram a muitos jovens o que, que era felicidade. O que, que faria eles se sentirem felizes? E dentro do que foi falado, eles fizeram um ranking na pesquisa que saíram três coisas: dinheiro, beleza e poder. Todos falaram alguma coisa que estava relacionada a dinheiro, beleza e poder. E aí, então, foi a primeira pesquisa. E aí, a segunda fase da pesquisa foi conversar, pesquisar as pessoas que tinham dinheiro, beleza e poder, para saber qual é o tanto de felicidade que elas tinham, o quanto elas eram felizes. E aí, quando eles fizeram essa pesquisa, perceberam que as pessoas que tinham dinheiro, beleza e poder não se sentiam com essa felicidade toda que essas outras pessoas diziam que se tornariam felizes caso tivesse dinheiro, beleza e poder. E aí foram a terceira etapa da pesquisa, viram que as pessoas que tinham dinheiro, elas tinham uma grande felicidade, porque elas achavam que todo mundo que se aproximavam delas era por causa do dinheiro.
Isso.
As pessoas que tinham beleza se sentiam incomodadas, porque o tempo é implacável. E elas ficavam muito suscetíveis, sujeitas às opiniões de terceiros, e vivendo em função daquilo, e a idade chegando, e a incompatibilidade, né, da beleza eterna com o tempo, aquilo ali causava um grande sofrimento. Então, as pessoas sofriam muito. E as pessoas que tinham poder viviam em sofrimento pleno, com medo de perder o poder. E aí, eles voltaram essa pesquisa e foram fazer, então, o que torna as pessoas felizes. E, de tanto investigar vários grupos, chegaram a uma conclusão muito interessante. Duas coisas tornam a pessoa feliz. O aprender e o superar-se.
Isso.
Então, eles investigaram pessoas que superaram situações, pessoas que eram... tiveram acidentes e foram mutiladas e superaram aquilo ali, pessoas sem braços que conseguiram tocar violão, ou seja, esse tipo de superação, né? Pessoas assim que nasceram numa situação de grande risco social.
Isso.
E que com um grande esforço se projetaram e se formaram e se tornaram pessoas dignas, bons profissionais, ou seja, pessoas que realmente houve assim uma superação na sua vida. E o outro, o aprender. E aí, essa do aprender foi interessante, que conectaram várias essas máquinas, né, de leitura do cérebro, de neurônios, que eu não entendo, e viram que as pessoas, quando elas aprendem, determinados neurônios, determinada área do cérebro, produz determinada química que dá um prazer.
Exato.
Muito grande, e naquele momento a pessoa se torna feliz. Que é no aprender. Então, veja, todos nós temos condições de aprender alguma coisa e sentir essa sensação, sentir esse momento de felicidade que é o da aprendizagem,
Exato.
Né? E muitas vezes a própria superação de achar-se
Isso.
incapaz de fazer alguma coisa.
E aí continua. Então, ele fala, né, enriquecer a mente, aperfeiçoar as faculdades de expressão, né, purificá-las nas correntes iluminativas do bem. Isso aqui vai mudar o perispírito da gente no sentido da nossa coloração e a qualidade. A gente viu anteriormente, né, Benedita, a questão da aura, né? Como
Exatamente.
É que muda, como é que influencia. Então, a gente pode conseguir isso agora. Essa matéria, André, quer dizer, a matéria perispiritual... O perispírito é o tipo de veículo a que aspiramos ao nos referirmos à vida que nos é superior. Quer dizer, essa matéria quintessenciada, né? Melhor, mais brilhante, mais leve. Estamos ainda presos às aglutinações celulares dos elementos físico-perispiríticos, tanto quanto a tartaruga permanece algemada à carapaça. Imergimos-nos dentro dos fluidos carnais e deles nos libertamos em vicioso vai-vem, através de existências numerosas, até que acordemos a vida mental para expressões santificadoras. Somos quais arbustos do solo planetário. Nossas raízes emocionais se mergulham mais ou menos profundamente nos círculos da animalidade primitiva. Vem a foice da morte e cega-nos os ramos dos desejos terrenos. Todavia, nossos vínculos guardam extrema vitalidade nas camadas inferiores e renascemos entre aqueles mesmos que se converteram em nossos associados de longas eras, através de lutas vividas em comum, e aos quais nos prendemos pela comunhão de interesses da linha evolutiva que nos encontramos. Que coisa séria, né, Berenice?
Ninguém foge.
Não, não.
A afinidade, essa lei...
É lei mesmo, né?
Não dá para ser diferente, não dá para gente... Porque quando nós estamos encarnados, dá para gente fingir legal,
Isso.
né? A gente bota uma roupa bonita,
Isso.
uma maquiagem bonita, sorriso
uma
nos
voz,
lábios,
exatamente.
Voz macia, abraça Isso. todo mundo e uma vibra no pensamento.
Exato.
Né? Destruição no pensamento, uma vibra terrível. Mas olha, a realidade quando a gente desencarna é que não existe roupa, não existe maquiagem. E para a próxima reencarnação não existe nem roupa, nem maquiagem.
Isso.
E nós vamos estar sempre com os afins.
Exato.
Sempre.
Em contato com a gente mesmo. Né?
Direto. E então, a gente tem que ficar muito alerta com relação às pessoas que a gente não suporta.
Isso.
Porque não suportar alguém é a maneira mais, digamos assim, garantida de afinidade. Isso, é quando a gente não suporta ninguém, sabe? Então, olha só, deixa eu já me organizar com essa pessoa, como Jesus fala, né? É, fica de bem com teu inimigo enquanto está a caminho com ele. Isso. Porque depois a encrenca é maior. Muito já forte. Pensou você ter aquele fulaninho, aquela cicraninha como filha, exato, como mãe? Então, vamos fazer o seguinte, vamos logo fazer as pazes como amiga, exatamente, entendeu?
Fica mais fácil, né?
Isso.
É para facilitar, é para não adiar uma dor que, na verdade, é desnecessária.
Exatamente.
É um tormento voluntário.
Eu deixo aqui a recomendação do livro Dor Suprema,
óbvio,
que é uma psicografia.
É Gama,
isso,
né?
A médium é Zilda Gama, o espírito é Vitor Hugo. Ele conta a história de um grupo de pessoas que reencarnam juntos em três reencarnações.
É.
E interessante que o que une esse grupo é o ódio.
É o ódio, exatamente.
A raiva. E de uma certa maneira, quando a gente analisa a primeira história, a gente também ficaria com raiva.
Isso.
A gente também vê aquela situação. Mas vamos sempre analisar as consequências das decisões.
Isso.
Quando a gente decide, eu odeio, aquilo ali vai se arrastar por algumas gerações, sempre. Então, Dor Suprema fala sobre isso. Um grupo onde o ódio se estabelece, mas se estabelece tal forma que deixa todo mundo amarradinho numa afinidade assim.
Dolorosa.
Exatamente. Dolorosa. E são três reencarnações juntos.
Para resolver, acho que.
Para resolver. E cada reencarnação o negócio fica mais encalacrado.
E ele continua. As elucidações eram belas e novas aos meus ouvidos. E, em razão disso, calei as interrogações que me vagueavam no íntimo para atenciosamente registrar as considerações do instrutor, que prosseguiu. A vida física é puro estágio educativo dentro da eternidade, e a ela ninguém é chamado a fim de candidatar-se a paraíso de favor, e sim a moldagem viva do céu no santuário do espírito, pelo máximo aproveitamento das oportunidades recebidas, no aprimoramento dos nossos valores mentais, com o desabrochar e o evolver das sementes divinas que trazemos conosco. A gente pode hoje meditar sobre isso, né? Como é que eu estou vendo a vida?
Pois é, e o que que eu estou fazendo com essas sementes divinas? Se elas estão conosco, e esse conosco é todos nós.
Isso.
Não é conosco eu, não, entendeu?
É
todos nós, todos nós. E o que que a gente está fazendo com essas? O que que nós já fizemos com essas sementes para trás, né? Por isso que é importante a gente estar lendo esses romances sérios, esses romances com critério, desses espíritos criteriosos, que vem mostrando, não só para acalentar a nossa curiosidade, mas principalmente para aguçar em nós essa observação, essa crítica nossa sobre as nossas decisões. Então, esses livros da André Luiz, esse que nós mencionamos, Dor Suprema, de Vitor Hugo, vem mostrar para o André Luiz, aqui em Libertação, está mostrando o que acontece no plano espiritual. O Dor Suprema mostra o que acontece nas vidas sucessivas, quando a gente não aproveita essas sementes divinas, quando a gente não coloca em prática esses momentos assim, da dor, o momento da reflexão, o nosso renascimento, o que a gente está fazendo aqui nesse planeta, nessa família. Será que Deus estava tão assim desatento quando me fez nascer nessa,
exatamente,
família?
Exatamente.
É porque às vezes a gente acha isso mesmo, mas não. Todos nós temos à nossa volta as pessoas pertinentes ao círculo nosso, ao que nós irradiamos o tempo inteiro. Porque veja bem, esses grandes mentores, Gandhi, Chico, Madre Teresa, tiveram pessoas perversas à sua,
isso,
volta, mas eles não se incomodavam, não se tocavam com aquela perversidade. Por quê? Compreendiam, e na sua compreensão, na sua intimidade, estavam num outro patamar, não levava nada para o lado pessoal e vivia muito bem. Então vamos buscar nesses benfeitores, vamos ler, vamos nos conscientizarmos de que só o bem pode levar a gente à felicidade. Muita paz.
Muita paz, amigo.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.